As músicas que gosta de ouvir tocam aqui, tocam aqui. Raio Azul, bom fim de semana.
Conversas no rádio.
Bem-vindos de novo ao programa Momentos da Rádio Azul sobre Setúbal, um programa de Carlos Cardoso, com o apoio técnico de Ana Carla Gonçalves e com a coordenação de informação de Alberto Antunes. Hoje, nos próximos 30 minutos, iremos ter uma conversa com o Dr. Nuno Maia, diretor-geral da AI7. Nuno Maia é licenciado em Relações Internacionais, diretor da Associação da Indústria da Península de Setúbal, é diretor de Comunicação Institucional da Cécil, foi também diretor do Cartão Jovem na Movi Jovem e é responsável da comunicação e imagem da Engil SGPS e diretor-geral da Aximax, empresa de sondagens. Obrigado, Nuno Maia. Posso tratá-lo por Nuno Maia? Ok. Nuno Maia, antes de mais, gostaria de agradecer e ter aceito o meu convite e gostaria que explicasse aos nossos ouvintes o que é uma NUT 2 e porque considera que a criação de uma NUT própria para a Península de Setúbal é assim tão importante.
Muito bem, boa tarde, obrigado pelo convite e pela oportunidade de dar alguma informação complementar e de esclarecer os ouvintes sobre a importância deste processo e como é que isto se criou e qual o impacto que pode vir a ter aqui na vida da comunidade peninsular, da Península de Setúbal. Ora, a União Europeia divide-se para fins estatísticos numa nomenclatura de unidades territoriais estatísticas. É o acrónimo que quer dizer NUTS, que se usa assim, tal como se diz. Portanto, é uma rede que é gerida pelo Eurostat, o Instituto de Estatística da União Europeia, e que permite que, ao nível 3, portanto, a NUT 1 corresponde ao país, a NUT 2 corresponde a regiões dentro do país, a NUT 3 corresponde a sub-regiões dentro de cada região e a NUT 4 correspondem aos concelhos. Okay. Isto serve para que haja um levantamento estatístico rigoroso das realidades económicas, sociais, culturais de cada região e, ao nível das NUT 2, para que seja possível não só das estatísticas, mas também aplicar os programas da União Europeia para coesão, desenvolvimento, melhoria da competitividade, portanto, os famosos fundos europeus. Uhum. A União Europeia tem, para cada período de 7 anos, para cada ciclo de 7 anos, desenvolve o que chamam quadro financeiro plurianual, ou seja, aloca um orçamento que, em vez de ser como é o orçamento de Estado português, que é válido por um ano, desenha um macro-orçamento para 7 anos e um conjunto de programas estratégicos que são os pilares de desenvolvimento e de solidariedade europeia. E, portanto, é através destes mecanismos que os países estruturam as suas políticas de desenvolvimento e que reportam os seus dados para depois efeitos de comparação e de métrica para se perceber de onde é que partimos e para onde é que chegamos. Portanto, em Portugal havia, até agora, até 2023, havia 7 NUTs, 5 no território, Madeira e Açores. 7 NUTs, 2. Na NUTs 1 Portugal havia 7 NUTs, 2, e depois um conjunto alargado, penso eu, que eram 28 NUTs, 3, que se desagregam os NUTs, 2. E aqui, Setúbal estava agregada numa NUTs 2 e 3, Grande Lisboa, que correspondia à área metropolitana de Lisboa, aos 18 concelhos. Ora, devido ao efeito de Lisboa cidade capital, que tem um conjunto de empresas lá sediadas, tem o Banco de Portugal, tem turismo, tem uma série de empresas, serviços de valor acrescentado, é a capital. Lisboa e também Oeiras e também Cascais elevavam o nível médio dos indicadores desta região. E, portanto, éramos todos estatisticamente ricos face à média nacional e face à média da União Europeia. ricos, ou pelo menos mais ricos. E, portanto, havia uns níveis que passavam os 100%, 110%, 117% do nível de riqueza médio da União Europeia. Só que dentro destes 18 concelhos da área metropolitana de Lisboa havia uma grande assimetria. Havia uma bicefalia, havia três concelhos, Lisboa, Oeiras e Cascais, que tinham um nível de rendimento muito superior, depois outros que tinham um bocadinho menos, e depois alguns, sobretudo na margem sul do Tejo, que tinham níveis de rendimento muito baixos. Baixo. Por exemplo, entre Cascais e a Moita havia um diferencial de 1 para 7. Portanto, Cascais é 7 vezes mais rico do que a Moita. E, sobretudo, além desta evidência estatística, havia também uma grande diferença de especialização territorial. Ou seja, aquilo que acontece na margem sul do Tejo, a tipologia de território, a especialização económica, a capacidade competitiva dos territórios, são diferentes entre a margem norte e a margem sul do Tejo. A margem norte tem pouca indústria, ou quase nenhuma, tem turismo, tem serviços financeiros, tem serviços de telecomunicações, tem sedes de multinacionais, tem uma série de coisas. Tem mais ensino superior, tem uma grande concentração da administração pública. Os 9 concelhos da Península de Setúbal têm mais indústria, têm agricultura, têm pesca, têm menos administração pública, têm menos serviços, têm menos turismo e, portanto, são territórios que são desiguais por si. Ora, portanto, é normal e é justo que um território que tem um nível de desenvolvimento muito mais baixo e uma especialização funcional diferente
não pode ser comparado
e seja desagregado para poder ter uma política de desenvolvimento própria e possa ser financiável os investimentos feitos na Península por empresas privadas, pela administração pública central, pela administração pública local, sejam mais financiáveis e melhor financiáveis por fundos europeus do que aquilo que acontece na margem norte, na Grande Lisboa, que por já ser estatisticamente rica, portanto é uma região de convergência já com a Europa, tem menos fundos e taxas de comparticipação muito menores. E, portanto, a região foi durante uma década e pouco, portanto, desde 2010,
foi prejudicada por isto.
Portanto, teve uma grande dificuldade, havia muito poucos fundos e uma grande dificuldade a aprovar projetos de investimento aqui na região que fossem cofinanciados. Portanto, os investidores, sobretudo os investidores privados, se têm a possibilidade de ter instalações no outro lado do país, noutra região do país, em que tenha 70% ou 80% de financiamento,
é evidente
que não vão investir em Setúbal, pagando 90% do seu bolso, quando podem, mudando de região, se tiverem outro estabelecimento, pagar só 20% ou 30%.
Por mais,
e, portanto, os projetos são muito mais rentáveis. Portanto, isto acontece assim, como acontece também na administração pública.
Certo.
Nos investimentos do Estado, por isso é que nós também vemos que nos últimos 20 anos praticamente não houve investimentos públicos significativos do Estado Central na Península. Há de uma ou duas honrosas exceções, há a 33, acho que é uma concessão, não é? E as dragagens aqui do Porto de Setúbal, feitas por uma entidade que tem uma dinâmica e que tem uma certa autonomia financeira e que fez esse investimento, que é o Porto de Setúbal, mas estruturalmente...
O Caldeirinha já cá teve e disse isso, não é?
Exatamente, estruturalmente não há hospitais, não há universidades, não há programas de habitação, não há vias de comunicação, não há universidades, portanto, foi uma grande travessia do deserto durante estes 20 anos, praticamente.
Então, isso leva-me já à pergunta que me salta, que é a recente criação da CIM, não é? Portanto, a Comunidade Intermunicipal da Península de Setúbal representa um passo importante para a afirmação da região. Na sua opinião, que vantagens pode trazer esta nova estrutura para os municípios e para as empresas?
Bom, no fundo, é a Península, a região, tomar o seu destino nas suas próprias mãos. Portanto, é termos os mesmos mecanismos institucionais que existem no resto do país. Portanto, se somos uma comunidade diferente, um território diferente com certas especificidades, é normal que, como acontece no resto do país, as autarquias se organizem numa comunidade intermunicipal e que é um veículo de representação institucional da região junto do Poder Central, do Poder Político, do Poder Administrativo, da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, de Lisboa e Vale do Tejo, e, portanto, possa desenhar uma estratégia de desenvolvimento, acompanhar os projetos e representar os interesses e a visão que a região quer ter para os próximos 10, 15, 20
portanto,
anos.
Portanto, fazer um acompanhamento total de tudo o que poderá vir para a nossa, para o nosso distrito.
Porque o que existia anteriormente no âmbito dos 18 concelhos da área metropolitana de Lisboa, é evidente que os concelhos da margem norte, pelo peso relativo que têm, pela influência que têm, impunham de alguma forma a sua visão, e portanto, e concorriam também pelos poucos fundos existentes, concorriam também por esses fundos, e portanto ficávamos numa posição de alguma secundarização. Agora somos, pelo menos do ponto de vista formal e institucional, temos os mesmos mecanismos, as mesmas ferramentas que o resto do país, e portanto, e podemos traçar o nosso
o resto dos países a nível da estatística que nós estamos, onde estamos inseridos.
Exatamente,
não é?
Ao nível da NUTES 3, de recolha de informação estatística, e ao nível da NUTES 2, que é o veículo onde são alocados os fundos comunitários e desenhados os programas de desenvolvimento regional. Portanto, o Centro tinha o Plano Operacional do Centro, o Norte tinha o Plano Operacional do Norte, o Alentejo Vida, e, portanto, e podiam, num horizonte de 7, 8, 10 anos, dizer, nós vamos desenvolver-nos desta maneira, vamos aumentar a nossa competitividade aqui, neste setor, ou neste setor, ou na agricultura, ou no vinho, ou na pesca, ou nas minas, ou o que fosse, de acordo com as suas necessidades, considerando a sua população e as suas empresas.
Claro, e relativamente ao PIB per capita, já não ao estarmos na NUTE 2, já passamos a ser só nós, não é? Portanto, não somos ricos por Cascais.
Exatamente.
E por Oeiras, não é?
E no primeiro ano
temos o nosso valor, não é?
Portanto, no primeiro ano que o INE recolheu dados, portanto foi relativo ao ano 2023, começou a recolha, portanto a NUTES foi criada em 22 e o INE começou a recolher dados em 23, tornou-se evidente, estatisticamente provado, aquilo que nós tínhamos uma noção. Portanto, sabemos hoje que o PIB per capita da região é de 65% da média nacional. Portanto, é dois terços. Dois terços, é bastante. Aliás, até suponho que agora com esta atualização, que esses dados serão revistos, porque com estes dados que souberam esta semana do aumento da população, que não somos 10 milhões, mas somos 11 milhões e meio, portanto, quer dizer que há mais 1 milhão e tal de pessoas, portanto, o PIB per capita, por cabeça, vai baixar, porque o PIB aumentou, mas é dividir por mais pessoas, portanto, o valor unitário
vai
mais baixo, provavelmente nem é 65%, é 62% ou 63%, em relação à média nacional e à média comunitária, e aliás, há aqui até um pormenor interessante, é que face ao que existia, por exemplo, em 2000, que era 78% ou 80%, há uma perda, mas na altura a Inglaterra, o Reino Unido fazia parte da União Europeia,
que saiu.
E entraram países mais pequenos, mais pobres. Portanto, a base de comparação com a União Europeia era mais alta
há 20 anos
atrás. Portanto, quer dizer que nós somos mais pobres sobre uma base mais pequena. Portanto, mostra bem a dimensão do desafio que temos pela frente.
Já agora, muito se fala da necessidade de descarbonizar a indústria e acelerar a transição digital. Então, as empresas da região estarão preparadas para esses desafios ou necessitam de maior apoio?
A dimensão dos desafios que as empresas têm pela frente na transição energética carbónica, na transformação digital, na circularidade da economia, são desafios muito grandes e, portanto, muito dificilmente o conseguirão fazer com que ultrapassar esses obstáculos, que são também oportunidades, se não tiverem pelo menos os mesmos mecanismos que os outros países e as outras regiões têm. Portanto, a mudança de processos produtivos, aquilo que se chama o decoupling, ou seja, a separação entre o crescimento do volume de negócios e o crescimento do PIB, com uma diminuição da intensidade carbónica e energética desses processos, requer que haja uma grande inovação, os processos mudem, se use mais energias de fontes renováveis, processos mais económicos, mais limpos, mais económicos do ponto de vista dos recursos que são utilizados. E, portanto, as empresas têm essa alteração de processos, de procedimentos para fazer nos seus processos e nos produtos que criam. Isto é válido para os automóveis, para os cimentos, para a pasta e papel, para a metalomecânica, para tudo. Uhum. Portanto, fazer melhor produtos mais elaborados, mais sofisticados, com mais valor acrescentado, com menos recursos e menos energia, para competir no mercado internacional, porque a maior parte das nossas empresas aqui de Setúbal, das grandes empresas industriais, competem no mercado internacional. Temos empresas que vendem 100% da sua produção no mercado internacional e, portanto, não têm qualquer proteção de mercado próprio, portanto, estão no mercado internacional e os clientes têm que escolher estas empresas por alguma razão, por serem competitivas, claro, por serem inovadoras e por terem melhores produtos. E para nós conseguirmos sair daquela situação de baixo rendimento, temos que produzir mais riqueza. Okay. Portanto, não é recebermos dinheiro. Portanto, a solução não é receber dinheiro, não é deem-nos subsídios para nós ficarmos ricos ou mais ricos através das transferências sociais ou de programas apenas de investimento público e de apoio público. Não, nós precisamos de, comparando, nós não precisamos que nos deem peixe, precisamos de comprar canas melhores. Canas melhores, com melhores carretes, com melhor fio,
e vão mais longe
para apanharmos peixes maiores para os vendermos por melhor preço. É isso que tem que acontecer. E, portanto, precisamos de pessoas para fazer isso. Temos boas empresas que são competitivas no mercado internacional, que têm que crescer. Portanto, temos que ser empresas mais complexas, que façam produtos mais elaborados, que os clientes paguem mais por eles.
Ok. Na Península de Setúbal continua a ser uma das regiões mais industrializadas do país. Que setores económicos considera estratégicos para garantir o crescimento da região nos próximos anos?
Há uma grande tendência na Europa agora para fazer uma reindustrialização em função do que aconteceu durante o Covid, em que a Europa ficou muito dependente de fornecimentos externos. E agora a alteração da situação geopolítica a leste e no Médio Oriente, e portanto foi finalmente melhor compreendida os riscos de uma globalização excessiva. Portanto, o relatório Draghi e todas as políticas da União Europeia dos últimos anos indicam que em Europa precisa de se reindustrializar. Eu gosto até de usar a expressão neo-industrializar, que é para não ficarmos com a ideia que é voltar a fazer a indústria que tínhamos antes. Não, isso é uma indústria mais avançada, mais competitiva, mais digital, menos carbónica, tudo isso. E, portanto, aqui Setúbal, como tem já uma base industrial, tradição de mais de 100 anos de indústria, temos uma boa posição para concorrer em termos de país, em termos de Europa, para ser um destinatário, uma região destinatária de bons investimentos que alterem este padrão. Eu acho que não há setores que sejam propriamente preferíveis ou prioritários. Os setores são aqueles que cada uma das empresas
conseguir trazer, inovar,
alterar. Nós já temos excelentes fábricas de automóveis, temos excelentes fábricas de pasta de papel, temos excelente reparação naval e, portanto, fábricas de adubos. Portanto, dentro do seu negócio, cada empresa vai perceber qual é o segmento de mercado melhor, quais são os seus melhores produtos, aqueles em que consegue diferenciar-se mais.
E alavancar o seu paradigma para melhor, não é?
Sendo que Setúbal tem aqui uma grande vantagem competitiva global, que é a frente marítima portuária, tem um bom porto que se pode expandir, E que, porque está habituado a trabalhar para a indústria,
projetos, pelo
está a trabalhar para a indústria e que tem projetos de expansão arrojados e volumosos, e portanto as grandes mercadorias, o grande tráfego internacional de mercadorias é feito por via marítima, não é feito por caminhão, nem é feito por avião. Sim. Portanto, nós temos uma porta de saída e o respectivo veículo à porta das fábricas. Portanto,
e uma porta de entrada para a Europa,
uma porta,
não é?
De entrada para a Europa, Europa e para todo o mundo. Sim, sim. E, portanto, é uma grande vantagem competitiva e eu penso que com as boas empresas que existem, o know-how que existe, o capital humano que existe aqui em Setúbal, que ainda é uma região que tem mais de 800 mil pessoas, quase 900 mil pelos mais recentes censos, e que tende a aumentar a população, uma população mais jovem, uma população melhor formada do que a média do país. E, portanto, podemos, não há empresas sem pessoas,
claro,
portanto,
claro.
As empresas podem ter pessoas para trabalhar e, com isto, fazer a tal mudança que é necessário. Uhum. E tem o veículo que é o Porto de Setúbal, claro. Que é, digamos, o portão de entrada e saída da nossa economia.
Isso leva-me à seguinte pergunta, né? Portanto, tem defendido, e eu, por aquilo que tenho lido, que o Nuno Maia tem dito, não é? Tem defendido que a indústria é o verdadeiro motor da criação de riqueza. Porque continua, na sua opinião, a existir em Portugal uma visão pouco valorizadora do setor industrial?
Bom, há razões históricas para isso. O país foi muito pouco, sempre foi muito pouco industrializado. Portanto, nós tirando talvez o honroso caso dos engenhos de açúcar no final do século XVII, XVIII, 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 mas que não foram cá em Portugal metropolitano, era nas colónias, era no Brasil, sobretudo no Brasil, África na altura nem por isso. Uhum. Nós perdemos a primeira revolução industrial do vapor no século XIX, uhum. Chegámos muito tarde à segunda revolução industrial do princípio do século XX, a eletricidade, a terceira da eletrónica já correu um bocadinho melhor, mas não nos tornámos um país industrial, e por essa razão, tirando um ou dois ou três territórios do país, não temos tradição, e os poderes políticos nunca deram a devida atenção à função industrial e à capacidade industrial. Também para isto ajuda o facto, por exemplo, o país não ter recursos naturais próprios para a indústria. Portanto, não temos minérios, ferro, cobre, etc. Uhum. Portanto, há alguma coisa no Alentejo, mas não é um país muito mineral, portanto, não temos os recursos, não temos carvão, portanto, aquilo que é a base da indústria, o ferro e o carvão.
Começou, não é? Pela Segunda Guerra Mundial, não é?
E a comunidade europeia começou primeiro pela comunidade do carvão e do aço, não é?
Carvão e do aço, não é?
E, portanto, por esta razão nunca houve muito essa tradição. Aqui em Setúbal existe, no norte, ali entre Braga, Lousada, Guimarães também existe, com uma diferença muito grande, que é muito concentrada só em alguns setores, e isto é um território relativamente encravado, portanto não tem o porto à porta como nós temos. Aveiro também tem alguma coisa, mas e há uma diferença substancial. A região, quer do Minho, quer de Aveiro, tem um dinamismo empresarial de pequenas e médias empresas muito grande, portanto funcionam muito em rede, em cluster, e portanto colaboram muito entre elas. Aqui em Setúbal é um sistema um pouco diferente, em que há grandes empresas industriais e depois há outras empresas que lhes prestam serviços, que estão na sua cadeia de valor, mas que o ecossistema tem uma configuração um bocadinho diferente. E nós precisamos também de alterar isso, criar mais empreendedorismo, criar mais um ecossistema mais dinâmico, e que as empresas pequenas prestam serviços às empresas grandes.
Então isso vem ao encontro desta pergunta, que era: o tecido empresarial enfrenta dificuldades na captação de talento e de mão de obra qualificada. Que medidas considera essenciais para a aproximação das empresas às escolas, às universidades e aos centros de formação? No fundo, para nós criarmos mais valias, não é?
Portanto, nós, em Setúbal, temos um bom Instituto Politécnico, temos algumas escolas profissionais, temos a Faculdade de Ciências e Tecnologia.
A sua presidente vai cá estar para a próxima
muito
semana.
Bem, muito bem. E, portanto, nós... existem as instituições de formação, o Instituto de Emprego também tem boas instalações, vários polos, mas vivem no mesmo caldo de cultura do resto do país.
Okay.
E que não é uma cultura muito colaborativa, e portanto a ligação entre o meio universitário e as empresas não é muito forte, mas nós sabemos que as empresas que contratam, por exemplo, mais doutorados, têm melhor performance. E tem mais inovação e tem melhores produtos. Portanto, este é o caminho que temos que fazer. Aqui em Setúbal, felizmente, temos uma população ainda relativamente jovem, como eu dizia há pouco, comparando com a média do país, e portanto podemos puxar por esse potencial, por esse capital humano. É um trabalho que tem que ser feito por todos. As próprias empresas têm que ter a noção que o investimento permanente na formação, na qualificação dos seus trabalhadores é muito importante ao longo de toda a vida, e têm também que seduzir de alguma forma os jovens para trabalharem na indústria, para contrariar o tal paradigma de que o país pode ser rico com uma cultura de serviços ligeiros, turismo, mas não é a guiar tuk-tuks e carrinhos de golfe que se gera valor. A indústria tem uma grande vantagem relativamente a outros setores. As pessoas podem entrar com um nível de formação relativamente baixo e fazer formação e crescer,
dentro
profissionalmente, dentro da mesma empresa ou dentro de setores, e crescer profissionalmente e com isto progredir nas suas carreiras, ter melhores remunerações e ter um nível de vida bastante melhor, porque isto permite, noutros setores, nos serviços indiferenciados, no comércio, no turismo, é mais difícil isto acontecer. Esta progressão é relativamente mais fraca, é mais débil.
Ok. Relativamente, já agora a isso, qual deve ser o papel das autarquias, do governo e das associações empresariais para criar um ambiente mais favorável ao investimento e a essa criação de emprego na região?
Já que nós
temos que trabalhar todos em conjunto.
Claro que sim. O Estado e as autarquias têm mais ou menos a faca e o queijo na mão, como se costuma dizer, sobretudo porque têm a capacidade de aligerar o que se chama os custos de contexto, ou seja, a burocracia, os licenciamentos muito complexos, portanto
a legislação
por si já é muito complexa e tende a ficar cada vez mais pesada, mais difícil, também por estas questões ambientais e de sustentabilidade, que há uma série de coisas a cumprir cumulativamente, e depois os serviços públicos não funcionam como deve ser. Se não estão os próprios serviços públicos não estão dotados de pessoas, técnicos capazes em quantidade e qualidade suficiente, as empresas não podem operar sem estarem licenciadas, claro, e sem estarem devidamente autorizadas e sem ter as coisas a funcionar. Se os serviços públicos não respondem, isso gera grandes dificuldades, atrasa investimentos, dificulta investimentos, afasta investidores estrangeiros, por exemplo, e não permite que as empresas depois se desenvolvam ao ritmo que precisam para responder aos seus clientes, porque no fundo, no final, quem paga os salários, quem paga a inovação, quem paga o investimento são sempre os clientes. O dinheiro não cai nas empresas do céu, vem através dos clientes.
Do seu produto, não é? Portanto,
pelos produtos que vendem. Se isso não acontece, não há milagres.
Então, se tivesse a oportunidade de apresentar 3 prioridades ao Governo para transformar a economia da Península de Setúbal, quais seriam para si?
Em primeiro lugar, a desburocratização de licenciamentos e a agilização de processos. Nós sabemos que há alguns processos que são designados por PINOS, Projetos de Interesse Nacional, que têm um acompanhamento mais célere e mais, digamos, têm gestor de cliente no Estado e vão acompanhando estes processos. Andam melhor, são mais rápidos e concretizam-se mais rapidamente e trazem melhores resultados para a economia. Depois, era preciso fazer também uma grande mudança no sistema de ensino. O sistema de ensino não está de todo vocacionado para as áreas das ciências, das tecnologias, das engenharias. O ensino nas escolas é muito desfasado da realidade das empresas e das necessidades das empresas, e isto tem que começar a mudar a partir da creche. Okay. As crianças, quando vão para a creche, têm que começar a desenvolver raciocínio matemático, que é para depois, quando estiverem no 8º, 9º ano, não terem medo da matemática, escolherem as áreas das ciências exatas e poderem trabalhar a indústria. Portanto, a alteração no sistema de ensino é bastante importante. E, em terceiro lugar, um tema que agora tem estado até bastante na berra, que é o tema da legislação laboral, e, portanto, é necessário que as empresas possam gerir de uma forma mais dinâmica os seus recursos humanos. E isto tem que ver com uma profunda alteração de paradigma, porque há uma cultura que está instalada que é o patrão contra o empregado, o empregado contra o patrão. A empresa é constituída pelas duas coisas que estão indissociavelmente ligadas. Não há empresas. Não há empresas sem trabalhadores. E as pessoas precisam de trabalhar em alguma coisa, e não conheço muitas empresas que, a menos que seja, não conheço nenhuma empresa que, a menos que seja por uma razão absolutamente incontornável, nenhuma empresa dispensa um trabalhador eficaz, competente, profissional.
Só por si.
Né? Só por si. Quer dizer, e mesmo que dispense um trabalhador, vai ter que precisa de continuar a trabalhar, claro, com um posto de trabalho. Certo. Portanto, esse posto de trabalho tem que ser preenchido por outro trabalhador, independentemente da sua condição individual.
Sim, claro. São, portanto, aqueles papões que
não
nós
há empresas, ouvimos. Nenhuma empresa que tem 1000 trabalhadores vai despedir 900 trabalhadores. Pois. Que pode despedir 10, ou pode despedir 20, ou pode despedir 30, mas não vai despedir 1900 trabalhadores, porque senão não trabalha.
Não trabalha.
Não pode trabalhar.
Okay.
E isto, temos que ter esta consciência destas alterações profundas do mercado de trabalho, que tem que ver com a tecnologia, tem que ver com a inteligência artificial, tem que ver com os centros de dados, que estão a acelerar a robótica, os humanoides, tudo isso que está a alterar profundamente a natureza do trabalho, e em 4, 5 anos.
Mas, de qualquer das maneiras, continuamos a precisar de pessoas para mexer nesses robôs.
Para novos tipos de profissão, portanto, isto temos que olhar um bocadinho. Quando apareceu o vapor, havia uma série de pessoas que diziam que não, o trabalho ia acabar por causa do vapor. Quando apareceu a eletricidade, exatamente o mesmo. Quando apareceu a eletrónica,
os chamados velhos dos Restelo, né? Tendo
os computadores iam acabar.
Se fôssemos por eles, nem sequer chegávamos à Índia, não é?
Os computadores iam terminar, iam acabar com os postos de trabalho nos serviços. Não há a menor evidência disso, bem, pelo contrário, não é? A natureza, o figurino do trabalho e o perfil do trabalhador é que se altera e vai continuar a alterar ao longo da sua vida profissional. Sim. E isto tem que ser ajustado em termos de legislação laboral.
Estamos quase a chegar ao final do nosso programa. Estes 30 minutos passam num abrir e fechar de olhos. Portanto, tenho aqui a minha última pergunta, que faço a todos os meus convidados. Para terminar, que mensagem gostaria de deixar a todos os tubalenses sobre o futuro da nossa região e sobre o papel que cada um pode desempenhar na construção de uma península de Setúbal mais forte, mais competitiva e com mais oportunidade para todos?
Eu acho que nós precisamos de olhar um bocadinho para trás, para olharmos para a frente também com mais discernimento, com mais lucidez. Se nós compararmos o que era a Península de Setúbal entre 1959 e 1969, uma diferença gigantesca.
Sim.
Num tempo em que havia menos capital, em que havia grandes condicionamentos de mercado, havia um regime político completamente diferente, menos propenso ao dinamismo e tudo isso. E as coisas alteraram-se com o ponto 25 de Abril, com a siderurgia, com a Lisnave, com uma série de investimentos industriais, e a Península mudou por completo nesses 10 anos. Se nós olharmos para a Península em 1990 e se olharmos para o ano 2000, ela voltou a mudar, 20 e tal anos depois, voltou a mudar dramaticamente. E, portanto, eu acho que nós, nos próximos 10 anos, vamos assistir aqui a uma grande mudança, muito alicerçada também nos grandes investimentos públicos. Portanto, eu diria que são duas dinâmicas diferentes, os grandes investimentos públicos, aeroporto, terceira travessia do Tejo, linha de alta velocidade, o projeto das parques cidades do Tejo, que vão alterar muito a natureza do território e a capacidade competitiva do território, e este dinamismo industrial e de investimento na indústria, que vai criar mais e melhores postos de trabalho, mais e melhores negócios e trazer mais riqueza para a região. Para que isto funcione, também é preciso aqui um terceiro pilar, que é algumas políticas públicas no domínio da saúde, no domínio da habitação, no domínio da educação, que têm que estas redes têm que funcionar, a mobilidade interna dentro da península, estas redes têm que funcionar para que as pessoas, em vez de irem trabalhar para Lisboa, fiquem a trabalhar cá. E até possamos, de hoje amanhã, trazer pessoas de outras regiões do país ou de fora para poderem contribuir para as nossas empresas, mas para isso têm que ter onde morar, têm que ter onde estudar, onde se serem tratados, onde se sentem bem, para terem qualidade de vida, portanto tem que haver aqui um marketing territorial, tem a ver com competitividade territorial, para atrair. Mas eu volto a dizer que isto aconteceu no passado, portanto não é uma coisa impossível de acontecer, aconteceu no passado, houve urbanização, houve criação de estudos.
É só olharmos para a história, não é?
É só olharmos para a história e perceber que temos hoje mais condições de, em liberdade, em democracia, com uma boa economia de mercado, de fazer mais e melhor do que se fez há 50 anos atrás ou que se fez há 30 anos atrás. Portanto, temos é que trabalhar mais ou menos em todos.
Em conjunto, não é?
Em conjunto, com as nossas diferenças, com certeza, sim, com as nossas, porque é também desta tensão
que nasce a luz, não é?
Que nasce a luz e que é mais dinamismo, mas é perfeitamente possível passarmos a um patamar superior e Setúbal pode vir a ser o território industrial de Portugal de excelência e um dos bons territórios industriais da Europa, que bem precisa deles.
E assim chegamos ao final de mais um programa Momentos da Rádio Azul sobre Setúbal, hoje com o nosso convidado, Dr. Nuno Maia. Esperamos que tenha sido do agrado dos nossos ouvintes e desejo que tenham continuação de uma boa semana.
Muito obrigado.
Conversas no rádio.
Do Sado, a Norte e Sul. Todos os sons.